Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 22 de maio de 2017. Em primeiro lugar, cumprimento os vereadores, servidores dessa casa, nosso assessor, pessoal que nos assiste. De imediato, passo a palavra ao secretário para que faça a leitura da minuta da ata anterior.
Resumo da ata 013. Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2017, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 13ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Nércio da Silva Ambos e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Nércio, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 012, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Manuel Renato, Matheus e Rodrigo. Em comunicações, usaram a tribuna os vereadores Diogo e Ilo. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições. Indicação número 026 dos vereadores Diogo e Matheus. Indicação número 027 do vereador Nércio. Moção de apoio número 04 de todos os vereadores. Após, passou-se ao espaço de líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores Manuel Renato, líder do PMDB, Alexandre, líder do PDT, Diogo, líder do PSDB, Luciane, líder do PSD e Thiago, líder do PP. Nesse espaço, usou a palavra o presidente Nércio. Nada mais havendo a tratar, ele terminou encerrada a presente sessão.
Coloco em discussão a ata. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham sentados. Vereadores contrários, levantem. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Ofício número 122/2017. Senhores vereadores, pelo presente envio a vossa senhorias as respostas a mim solicitado no ofício número 021/2017 desta Casa Legislativa. Indicação número 026 dos vereadores Diogo e Matheus. Resposta. Será estudada a possibilidade. Indicação número 027 do vereador Nércio. Resposta. Será providenciado nos trâmites legais. Prefeito Municipal Elamar Rocha Kolacheski.
Expedidas durante a semana.
Ofício número 021/2017, enviando proposições aprovadas na sessão ordinária de 15 de maio de 2017.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 028 do vereador Diogo, indicação número 029 do vereador Matheus, pedido de providência número 038 do vereador Ilo, pedido de providência número 039 do vereador Ilo, pedido de providência número 040 do vereador Ilo, pedido de providência número 041 do vereador Alexandre, requerimento número 02 do vereador Diogo, projeto de decreto número 02 do vereador Matheus, projeto de decreto número 03 do vereador Matheus, projeto de lei número 013, projeto de lei número 018, projeto de lei número 020, diárias dos vereadores Nércio, Luciano, Matheus e Renato, e diária do vereador Ilo.
Grande expediente por 10 minutos, vereador Ilo.
Quero aqui saudar o presidente Nércio, colegas vereadores, nossos funcionários desta casa, nosso secretário e coordenador do social, que estão presentes, que estiveram aqui dando informação nossa sobre o projeto, tirando as dúvidas, a nossa vice-prefeita, nossos representantes de saúde e os demais presentes. Em primeiro lugar, quero aqui dar parabéns à comissão do grande rodeio de vaca mecânica que teve ontem, próximo à minha residência, né, da propriedade do professor Darwin, né. A grande festa, sábado, domingo, começou sexta, então, parabéns, né? Muito bem representado, né? Estava lá uma grande festa, né? Também quero agradecer o convite que tive do pastor Gerson, pelo amor possível, que tinha na igreja, Assembleia de Deus, a gente tive a noção também, muito bem preparado, muito bem organizado, também deixo os parabéns a ele e a comissão, né? Da cidade de ontem, né? Quero aqui também dizer meus colegas vereadores, o presidente, né? Estou reiterando dois pedidos de previdência, né? Que estive colocando já faz mais ou menos dois meses, né? Que é um, né? Onde dá acesso à residência do senhor Nelson Garcia. Está lá uma pessoa quase enferma, doente, e a outra quem vai adivinhar do sertão Santana, onde passa até a terra da senhora Joaquina, a pessoa está lá na cadeia de roda, dependendo de transporte, de táxis, né? E está lá a estrada daquela forma, né? Tem que agradecer a comunidade, o seu Zeca, que fez um trabalho com o trator dele também na estrada, devido à falta de, né? Eu vou dizer assim, de organização, né? Para o nosso secretário de obras, nosso prefeito, né? Nós não temos no primeiro mês nem no segundo, colega vereador. Nós temos sexto, chegamos no sexto mês de administração, né? E está lá, incansável, né? Daquelas pessoas esperando, né? Pela uma melhoria na estrada que possa se comover. Eu deixo aqui o meu retorno novamente, né? Quanto o secretário de obras, nosso prefeito, né? Todos aqui conhecem, né? Da semana passada, eu não vi o tempo para bater mais um dia, né? Trabalhando, tentando arrancar uma pedra. Um absurdo. Porta o cemitério e a pedra continua do mesmo jeito, né? Até hoje, eu deixei que se encontra ali, até perigoso acontecer um risco de um acidente muito grave, né? Então, eu não enxergo assim, né? Eu acho, do meu ponto de vista, é uma falta de administração muito grande, né? Pelo trabalho que está sendo prestado. Temos vários e vários ramais, o ramal não foi feito, tenho certeza, 20%, né? E estamos matando tempo, né? Parece uma coisa incabível, né? O que estão fazendo, se esse município tiver muito dinheiro, muito trabalho de máquina. Então eu deixo aqui o meu pedido, né? Ontem, né? Tanto aqui no Barão, como lá no Rodeio, as várias cobranças, em termos de extrato. E a gente não vê assim, né, uma vontade de que as pessoas sejam, né, melhoradas seus acessos, que estão matando tempo, né. Foi matado muito tempo em termos aí que não tem, eu digo assim, não tem necessidade nenhuma, né. Eu acho que seria um trabalho para arrancar aquela pedra, se não se fosse por cima, né, estivesse sobrando marca, sobrando dinheiro, sobrando tempo, não é coisa feita, né. Então eu deixo aqui o meu pedido contra a administração, né, que tome previdência quanto mais é possível, né? Eu, como transportador de Fumageira, né? Na semana passada já tive problema, né? De uma estrada também. E vou tocar mais no outro assunto também. E se eu desabrir, também estou entrando com um pedido, né? Me passaram ontem, né? Onde passa na cancha do Ferrano, retorna o seu Pedro Lino. Diz que é absurdo também, nunca foi feito. O seu Brasileiro fez a estrada com o trator dele também. Até me comentaram antes que tem uma foto muito grande do prefeito, a vice-prefeito, com todo respeito à nossa lista presente aqui, que lá colocaram uma foto. Então isso é um absurdo, né? Eu acho que o nosso prefeito, nossa secretaria tem a obrigação de atender esse problema de mais necessidade, né? Lá passa um transporte colegial e só está passando porque a comunidade fez um pequeno problema nesse lado. Então eu deixo aqui o meu repúdio, né? Sempre disse que sou vereador do povo do município, não do meu partido. Fui vereador para me eleger, mas represento essa casa e representando o povo e o meu município. Nunca vou passar a mão em cabeça de prefeito, nem de secretário, sim, sou vereador do povo. Muito obrigado.
Grande expediente por 10 minutos, vereador Matheus.
Boa noite ao presidente, demais colegas vereadores, aos nossos assistentes, a todos os participantes, em especial ao meu pai, que hoje acompanha a sessão. Quero primeiramente registrar que tive na Conferência Municipal de Direito à Saúde da Mulher, organizada pela Secretaria da Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde. Quero parabenizar os organizadores desse evento, pude participar. Fizemos uma certa dinâmica, tive a honra de participar. Deixando parabéns à secretária, a todos os colegas da secretaria e de outras secretarias que ajudaram em tudo, na organização, decoração, churrasco. Também, em nome dos servidores da Secretaria de Saúde, quero deixar o agradecimento aos funcionários dessa casa que ajudaram em especial a Solange e a Dalvana, que organizaram o teatro e nos ajudaram bastante ali. Muito obrigado. Como o colega Uri falou, a gente está chegando no sexto mês de gestão e nosso sexto mês na legislatura. E as cobranças estão crescendo cada vez mais por cima da gente. E a nossa obrigação, quando é cobrado na rua, buscar algum atendimento, buscar algum, manifestar esse anseio da comunidade. Na semana passada e hoje, tive três cobranças mais firmes, que uma até é chato de comentar de novo, mas é questão de iluminação. Mas como eu disse, sou cobrado na rua, eu tenho que trazer essa tribuna. No centro, é vergonhosa a situação. Cada dia mais eu vejo pessoas falar que gastaram dinheiro para o rosto para arrumar as lâmpadas e não conseguem arrumar, não se arruma. No interior também o pessoal está cobrando, o pessoal quer botar mais lâmpada, mas a gente não tem uma definição para dar para eles. Então eu deixo de novo minha preocupação muito grande com a questão da nossa praça, que agora a gente está na semana da festa e a nossa praça praticamente é às escuras. É um risco, na festa da Ilha já foi uma situação, para mim, bem chata, que era daqui para baixo do globo, para baixo não tinha, não se enxergava nada. Também é uma questão que alguém pode me dizer que é de cunho pessoal, mas não é, que é a questão da Comércio Touro, que veio para o Secretaria de Saúde. Os colegas do setor me cobram e, como eu disse, é uma obrigação e não é fazer tribuna. Chegou, faz 7 meses que a gente está aí e a gente não vai lá rodando para o Secretaria de Saúde. Veio para várias coisas, mas não para o Secretaria de Saúde. E eu percebo, nunca chegou para mim os gestores para queixar para mim, mas eu percebo que o trabalho dentro da secretaria, a falta de carro que a gente está tendo hoje. Aí a gente falta carro e é um carro parado lá embaixo. É um carro que veio para a Secretaria da Saúde, mais especificamente para o SF, causou uma certa polêmica quando a gente comprou o porquê comprar um caminhonetão daqueles. Digo, fui eu que fiz o projeto, não tinha como a gente botar outra coisa. Agora, há poucos dias, o colega Rodrigo e o colega Renato conseguiram um recurso. A gente até podia auxiliar a Nádia um pouco ali, fazer o preencher o cadastro. E não tinha. Quando se trata de Secretaria de Saúde, é bem restrito o que pode comprar. Ou a gente comprava com a caminhonete, ou devolveu dinheiro. Mas optamos por comprar a caminhonete e hoje eu vejo essa dificuldade, faltando o carro na secretaria e o carro ali parado. Eu acho que, eu digo que não é de culpa pessoal, porque quando eu vejo alguém que esteja ouvindo esse áudio, vai dizer, o Matheus que anda na caminhonete. Eu ministro serviço como fiscal sanitário, como serviço vereador. Mas eu até coloco no tribuno do registro, que eu não faço questão de andar na caminhonete, nos caminhonetes. Que adianta andar 15 minutos na caminhonete e depois voltar para o meu uno. Todo mundo conhece o meu carro particular. A minha preocupação é 5 andamentos na Secretaria da Saúde. Fui eleito para defender todo o município, mas em especial a saúde, e é isso que eu estou fazendo aqui. Também quero colocar que hoje tive uma certa questionamento de um pai, a empresa de transporte escolar, em especial da escola da Unifran Cisca. Mas isso eu não tive tempo hoje, amanhã eu quero ver se eu converso com o secretário. Acho que a gente numa conversa direta, acho que a gente conseguir resolver, isso assim espero. Também, hoje estou colocando uma indicação de um trabalho que eu consegui ajudar em 2012, com a relação ao cemitério lá. Essa semana passada eu estive de novo lá e preocupou alguns lugares daquela plátana que tá lá. Em 2012 a gente fez um trabalho onde os corpos de bombeiros vieram até o município e começaram a empregar. Não terminaram porque foi bem na época da Bastiquinhos, aumentando muito o trabalho deles e vocês não puderam me concluir. Mas eu estou fazendo uma indicação que eu fico para todos os corpos de bombeiros para tentar retomar esse serviço. Isso lembra a primeira indicação que eu fiz como vereador dessa casa, onde coloquei toda a questão do cemitério. E há poucos dias chegou até mim uma versão de um comentário de um membro da gestão que disse que eu estaria fazendo pressão. Eu nunca estive fazendo pressão nesse ponto. Sempre coloquei aqui que me coloco à disposição como funcionário público para ajudar o município em tudo o que precisar. Eu não olho o partido, eu olho o município. Graças a Deus, quem me conhece, tem vários colegas aqui na casa, várias pessoas que já trabalham comigo, sabem que eu não tenho medo de serviço. Graças a Deus, sempre gostei de trabalhar, não gosto de estar parado, e me coloco à disposição. Só não me chateia essa colocação, que eu estaria fazendo pressão, que estava no começo do ano fazendo pressão. Eu não estou fazendo, não estava fazendo pressão no momento, e não ia ser até, por enquanto, fazendo pressão, não estou fazendo pressão. Vou fazer pressão quando eu ver que a gente vai andando por má vontade ou por falta de vontade. Aí eu vou estar fazendo pressão. Mas, por enquanto, não. Eu estou me colocando à disposição, quero fazer melhor para o meu município, me coloco à disposição, como o vereador Iro falou, e eu não estou olhando o partido, antes de ser PT, eu estou dando o triunfo, e foi para isso que eu fui eleito, e é isso que eu quero fazer. Eu agradeço a presença de todos, fiquem com Deus, e sempre voltem nessa casa.
Comunicação por 5 minutos, vereador Rodrigo.
Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, funcionários desta casa e todos que aqui nos assistem hoje. Primeiramente, quero parabenizar, vejo uma enfermeira e um auxiliar de enfermagem aqui, pela passagem do dia das técnicas de enfermagem de auxiliar, dia 20, foi no sábado, aonde já tive o prazer de trabalhar, Sônia, contigo, em especial, no posto, quando fui motorista de ambulância, aonde a gente, seguidamente, grava os médicos aqui, mas muitas vezes os médicos são vocês, porque a gente sabe que o primeiro atendimento, quem faz, são vocês, e às vezes as pessoas já chegam no último de sua vida ali, e muitas vezes consegue salvá-las, muitas vezes não. É a profissão é assim, mas quero sim deixar aqui um abraço especial a todos vocês que trabalham nessa área e que levem aos colegas. Quero também parabenizar, na sexta-feira, teve um grande evento no paroquial, onde a ex-vereadora Sônia até me xingou que eu não ia estar na cidade, que sempre arruma uma desculpa para não estar, mas infelizmente eu tinha um exame para fazer em Porto Alegre e não estava mesmo. Mas dá os parabéns, Sônia. Sei que foi o carro-chefe disso e que deu bastante repercussão em nossa cidade, disse que estava muito bom. Quero parabenizar todo mundo que se empenhou para esse evento aí e que o próximo consiga fazer melhor ainda, que já estava bom, de acordo com as pessoas que eu conversei. Eu também ouvi o colega Ilo aqui falando sobre uma pedra, sobre serviço que de repente a administração podia fazer em outro lugar e não fazer ali, que foi uma pedra atrás do cemitério que foi cavocada. Só que muitas vezes a gente vai na pressão do disque-disque. Hoje mesmo veio o secretário do CEOSAL, Alexandre, para me tirar umas dúvidas do disque-disque. Então a gente, antes da gente falar, eu acho que aqui na tribuna, a gente tem que tirar limpo o disque-disque, vereador Ilo. Porque a gente sabe que o problema das estradas é gravíssimo, e eu não defendo aqui por o secretário ser meu pai, como muitas vezes e não paulhava, quando era meu amigo Adilson Pologésico, secretário, porque eu sei a dificuldade muitas vezes nas obras das ferramentas, dos maquinários quebrados e a quantidade de estrada que nós temos. Mas em específico, vereador Ilo, aquela pedra ali atrás do cemitério, quem lhe passou essa informação, que foi a prefeitura que cavocou, lhe mentiu. Lhe mentiu porque até foi a pedido do secretário. Mas quem pagou a hora de máquina para cavocar naquela pedra ali foi o negão da borracharia que todos conhecem. E quem cavocou naquela pedra foi um apocando fora, que estava tirando um barranco para o negão, e aquela pedra ali uma vez já tinha sido mexida e com a reta não saía. E aí o negão disponibilizou para que essa máquina fosse até ali para tentar arrancar. Até a gente, seguidamente, o Ferruza mesmo, que nosso vereador, fala sobre a questão dos caminhões, né, porque sempre lugar ladeado, lugar ruim, e ali era um lugar que tinha aquela pedra ali que estrovava. Cada vez que ia para prelar, a gente pregava os peitos na direção da patroa, se esquecesse daquela pedra, porque ela estava um caroço já para fora. Então, só para deixar essa mensagem assim a todos os colegas vereadores, que sempre quando tiver um despedir-se, eu sei porque eu também já fiz essas, vamos dizer assim, essas rachadas aqui em tribuna, mas sempre quando tiver um despedir-se, não custa a gente ligar para o secretário, para o prefeito, para tirar saber. Porque o prefeito às vezes nem sabe mesmo, mas o secretário com certeza sabe. Só para complementar, presidente, queria agradecer o Alexandre e a Jéssica, que estiveram com nós aqui hoje às 5 horas da tarde, sobre umas dúvidas que eu tinha sobre o Bolsa Família e sobre o projeto do Bolsa Aluguel que está aqui na casa para ser votado. Agradecer ao Alexandre e a Jéssica também por disponibilizar um tempo aí para a gente tirar nossas dúvidas. Seria isso, obrigado, presidente.
Comunicação por 5 minutos, vereador Thiago.
Queria cumprimentar o presidente Nércio, os demais colegas vereadores, os funcionários da casa e estender uma boa noite a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Secretaria da Saúde, né, através da secretária Nádia, toda a equipe que se empenhou, né, para realizar esse dia tão importante para a mulher, que foi na sexta-feira passada, que fala sobre a saúde da mulher e vários outros temas. Né, todos que participaram, vi comentários que tinha bastante participantes, então isso é muito importante. Hoje também a gente está votando um projeto que é a cedência de ferramentas para as associações. É um projeto muito importante para fortalecer cada vez mais as associações do município. A gente sabe que demorou um pouco a ser votado, mas faltava a cópia do contrato e nós não podíamos votar esse projeto sem. Então está sendo votado hoje, né, e essa semana ainda as ferramentas com certeza já devem ir a trabalhar para os agricultores. Também referente às estradas, foi já comentado aqui, eu vi ali aquela pedra ali, a gente não sabe se é, sempre pensa que era a prefeitura, né, mas que bom, né, que partiu de uma pessoa que nem o Nevão, que todo mundo conhece, amigo de todo mundo, né, pagar. Pena que ainda não conseguiu arrancar, acho que a pedra é meio graúda. Mas a gente fica preocupado. Na estrada Mata da Justa tem dois bueiros entupidos e dois bueiros caindo, né? Então, a gente vê uma pedra, claro, que estrova, mas... Então a gente fica preocupado, né? Que bom que o vereador Rodrigo esclareceu, né, que foi uma reta contratada, não foi a reta da prefeitura. Que... Quando a gente pega os serviços, sempre a desculpa é que a máquina está quebrada. Isso não é de hoje, já vem de tempo. Acho que tem que se empenhar nessa parte, porque, que nem eu sempre digo, vamos botar um jogo de cano a mais. Às vezes não adianta botar, vale mais a pena ir lá limpar aquele que está entupindo. Porque se não bota um novo, o outro que está lá já está entupido, não adianta. É perca de tempo, perca de dinheiro. Também queria fazer o convite para a nossa festa, que tem a festa do agricultor no próximo fim de semana. Né, tomara que dê um fim de semana bonito. Acho que cada um tem que tentar trazer e divulgar para que essa festa se realize com sucesso, né. Tem o nosso desfile, que é um dos desfiles mais bonitos aqui da região, os desfiles de máquina. E queria fazer um comentário referente a rainhas e as princesas, que já cometeram um erro, que eu acho um erro, não sei se foi na festa da uva do agricultor, de levar as princesas e a rainha se maquiar, né, se arrumar em outro município, ou em cabeleireiro, ou instituto que não é do nosso município. Eu acho errado, acho que a gente tem que valorizar, né, os institutos daqui, né. Sei que tem bastante cabeleireiro, bastante gente capacitada que pode sim, né, arrumar essas rainhas e princesas aqui do nosso município. nós vereadores, né, pessoas que trabalham na prefeitura, né, como secretário, prefeito, vice-prefeito, né, temos que incentivar tanto o comércio local quanto o trabalho, né, de cada um que faz aqui, porque se nós não valorizar, não incentivar, o pessoal que é do interior ou o pessoal de fora também não vai incentivar. Né, só fica esse lembrete aí e um bom fim de semana a todos aí, que, com a grande festa.
Comunicações por 5 minutos, vereador Alexandre.
Quero saudar o nosso presidente, os colegas, os servidores dessa casa e a todos que presente. Eu quero também agradecer a presença do secretário Alexandre, da Jéssica, por vir esclarecer alguma coisa para nós, trocar alguma ideia. Eu quero parabenizar também os eventos do final de semana, a bonita festa da Capela Santa Rita de Cássia, uma bonita missa, e também o Rodrigo Navazinha, que apesar de dividir bastante o pessoal, os dois eventos estavam bons. Eu quero também comentar que na sexta-feira eu fui convidado para o evento da Conferência da Saúde da Mulher, soube que estava muito bom. Eu não pude estar presente porque eu estava numa convenção regional do PDT, do meu partido, onde estive presente com o deputado Pompeu de Matos, com Gilmar Sossela, duas pessoas amigas que têm bons olhos para Barão do Triunfo e querem ajudar de alguma forma. Eu quero comentar também sobre essa entrega dos implementos que alguém comenta, tá, depois que foi colhido todos os milho, aí vem com as coletadeiras. Tem gente que acha que está trancado na Câmara de Vereador, que não foi votado. Mas, na verdade, faltou o contrato de comodar com as associações. Isso é onde está atrasando e tem muita gente renegada por isso. Eu quero comentar também sobre a questão da pedra. Muito comentada, hoje eu estava carregando fumo. E em três produtores que eu fui, comento sobre a pedra. Tudo bem, essa vez não foi uma questão do secretário, mas já houve problemas de ficar arrancando pedra nas estradas. Eu concordo que isso é bom, isso precisa para a gente que trabalha com transporte de carga alta, só que tem prioridade. Eu acho que arrancar uma pedra deve ser serviço para daqui a um ano. Se perder 2-3 horas em roda uma pedra, acho que poderia ter encascalhado 2-3 quilômetros de estrada. Na verdade, poucos entendem a situação, mas é o que é cobrado na rua. Eu quero agradecer a presença de todos, muito obrigado.
Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 028. O vereador que subscreve depois de ouvir o plenário, indica o executivo, que em conjunto com o legislativo providencia vindo da representantes do cartório eleitoral ao município para realizar o recadastramento biométrico ou providenciar algum tipo de transporte para levar os munícipes até o cartório eleitoral de São Jerônimo. Justificativo oral, vereador Diogo.
Tem discussão? Bueno, presidente, coloquei essa indicação, né, por ver esse problema bastante preocupante para nossos munícipes, né, que segundo o nosso cartório eleitoral, né, a população, no caso com que porta o título eleitoral, o Barão do Triunfo, tem até o dia 25/8 para fazer esse recadastramento biométrico, né, no qual a gente vê aí uma grande dificuldade para muitas pessoas se deslocar, né, muitas vezes até São Jerônimo, e muitos até nem sabem dessa informação, né, que tem esse prazo e que inclusive resultará em multa para quem não se adequar. Então, né, coloquei essa indicação, né, a fim de, talvez entre nós aqui, e chamar também o executivo, talvez até agendar uma reunião com o Luciano, né, para ver qual é a possibilidade deles virem aqui, né, marcar alguma data e virem aqui fazer isso aí. A gente sabe que é difícil, não é fácil, mas a gente vê que em outras comarcas, outras, como é o caso de Mariana Pimentel, que se subscreve a Barra do Ribeiro, né, o cartório eleitoral de Barra do Ribeiro vem até Mariana para fazer esse serviço. Sertão Santana já não conseguiu, mas é tudo questão, às vezes, muitas vezes, a gente correr atrás, né? Ou talvez até o executivo, quando vê, possa também até disponibilizar algum tipo de veículo de transporte em alguma data específica para quem não tem como ir para se deslocar, né, e fazer a sua regulamentação do seu documento eleitoral, presidente.
É, coloco a discussão e acho que, deixa que eu vou falar primeiro, se vocês não pedem mal. É válida a sua indicação, vereador, mas no dia 15 de fevereiro, se não me falha a memória, a gente foi em reunião lá no cartório eleitoral, onde que a gente teve em Taquari, na Sertagem. Neste mesmo dia a gente cruzou lá, agendou a reunião com Luciana, onde que foi eu, a vereadora Luciane, o Thiago e o Canelão. Tratar especificamente desse assunto, que é um assunto que preocupa bastante a gente. A vice também estava junto nesse dia, aonde que ele nos colocou que não é descartada a hipótese deles virem sim até o município, mas pediu para a gente aguardar até o fim deste mês e depois retornar lá para ver o que aconteceu, porque eles iam fazer, se não me falha a memória, em General Câmara, né? Para ver um projeto piloto desse se deslocando até o município, porque eles precisam de disponibilizar no mínimo umas 3 máquinas para vir aqui e ficar no mínimo 3 dias e ainda não vão resolver a situação. E se deu certo lá, que as máquinas funcionaram direitinho, é só o executivo disponibilizar a despesa de buscarem eles e levar todo dia, eles vão vir até o município, a princípio. Agora, começo do mês, a gente está de novo indo lá para resolver essa situação. É só para deixar esclarecido, é válido essa indicação, mas a gente sim já está correndo atrás disso aí.
Não, mas desde é nesse sentido que eu coloquei a indicação, presidente. Nesse sentido, a gente dá mais uma pressionada, entendeu? Exato. A gente dá mais uma pressionada nesse sentido aí, para tentar trazer, né,
presidente. Deixa só os outros discutir depois do senhor quer, tá? Tem mais discussão?
Que a gente foi na Sertagem, na volta a gente chegou ali, falou com o Luciano e isso que o presidente já comentou, né?
É, foi bom até tocar nesse assunto, que amanhã de manhã eu estou indo lá e ia conversar com o Luciano. Eu não sabia que naquele dia você estiver lá.
Não, a gente está só esperando o final do mês para a gente ir até lá de novo.
Mas da mesma forma, amanhã eu vou tocar alguma coisa para ele, que eu vou lá.
Eu só para, até semana passada, na porta da prefeitura ali, uma pessoa até do Rio Grande ali veio me perguntar como é que ia funcionar, e aí eu até já umas 4, 5 eu informo, se for a São Jerônimo é só levar o título velho e o comprovante de residência, abre às 11 e fecha às 6 da tarde, é questão de 5 minutos lá dentro, e essa época eu acredito que não tenha fila lá, então é barbado para ela. Se for a São Jerônimo alguma viagem, alguma coisa, já aproveita para fazer isso, porque o dia que vier aqui, eu disse, essa fila vai estar lá no Banrisul, certo? Então, eu tô dando essa instrução para as pessoas que me perguntam, que se por algum motivo for a São Jerônimo, já aproveita a viagem.
Até, inclusive, agora a partir de junho, a gente vai ter que divulgar, porque é incrível o quanto o pessoal está desinformado a respeito da situação. Eu venho divulgando já há muito tempo, agora vai ser uma semana já, a partir de 1º de junho, é a nossa situação de regularizar. Quem não tiver com o título regularizado até dia 25/8, vai estar, não vai estar mais hábito de votar e vai ser trancado até o CPF, vão ter que correr atrás. Pode estudar daí.
Só para complementar, então, não, é nesse sentido, presidente, que eu coloco, exponho a minha preocupação, jamais passando por cima, né, da movimentação que os senhores tiveram, porque eu não pude me fazer presente na reunião, mas a gente tem sido bastante perguntado e cobrado nesse sentido, então a gente fica bastante preocupado, né, e a gente tem que também, talvez, se mobilizar até mais. Talvez mais até alguns órgãos. Aquele dia a vice-prefeita estava com certeza representando, né, o prefeito, mas daqui a pouco o prefeito também, né, fazer uma movimentação nesse sentido, né, outros vereadores. Então a gente fica bastante preocupado, porque realmente é um assunto que tem o prazo, mas o prazo chega, né, presidente?
Já chegou.
De minha parte, eu acho que é muito louvada a colocação do vereador Diogo. Eu ontem estava pensando em passar essa informação para algo. Eu acho, presidente, colega vereador, nós do pai vamos atrás.
Aí nós deveríamos, eu acho, cada um fazer um cartaz, botar nos carros, a partir de nós aqui, né? Fazer um monte, bastante lembrete, convite, colocar nos carros, cada um vai numa festa, vai num evento, né? O povo vai percebendo. Seria um meio bastante de levar a comunicação, né? Porque, olha, com certeza, bastante, por mais que a gente divulgue, vai ficar muita gente desatualizada.
Reforçar também, colocar nos comércios, também, de repente, para divulgar. E frisar sempre que o comprovante de residência não pode ter mais de 3 meses.
Bem discutido. Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, vereadores contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 029. O vereador que subscreve, depois de ouvido o plenário, indica ao executivo que entre em contato com o Corpo de Bombeiros de Guaíba a fim de solicitar o apoio do mesmo para que sejam tomadas providências necessárias na árvore de plátano localizado no cemitério, seja em uma poda ou na retirada da mesa. Justificativo. No ano 2012, essa corporação iniciou esse serviço retirando diversos galhos que apresentavam risco. Porém, com o acontecimento da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria e, consequentemente, as alterações na legislação de incêndio, houve um aumento de demanda da instituição, onde não foi possível concluir esse serviço. Sabe-se que este é um serviço que deverá ser realizado no outono, após a queda das folhas. Porém, quanto antes a municipalidade iniciar as tratativas, maior a chance de resolver esse grave problema que causa diversos transtornos e risco às pessoas que frequentam o cemitério, além do risco dos danos patrimoniais. Vereador Matheus.
Coloca em discussão a indicação.
Como eu comentei ali, talvez até de uma forma meio ríspida, na tribuna, a gente tentou fazer esse serviço na época do prefeito Odone, até acho. E os bombeiros vieram, e o único que viram para nós na época foi a refeição e uma corda. O único custo que o município teve. Eles vieram 2 ou 3 dias, não recordo, fizeram um trabalho bom até pelos poucos dias que tiveram. Alguns galhos podres eles retiraram. Me preocupa porque a gente lembra do cemitério na época do finado, né, de finados. E agora, a gente, quando vai lá, a gente vê a árvore cada vez com um risco maior. E muitos galhos bem podres, arriscando cair ou num túmulo, ou até pior ainda, numa pessoa. Então, deixo o meu pedido aí que a prefeitura entre em contato. Aquela vez foi bem, bem simples, quando a gente conseguiu iniciar o serviço, a gente só entrou em contato. Eles vieram trabalhar, vieram fazer. Eu sei da demanda que os bombeiros têm, mas é uma coisa que não tem custo e não custa a gente tentar, né? Então, esse aí é o meu pedido. Dessa atenção para o executivo.
Também acho que é válido, vereador, a tua indicação, mas alguém me falou que já foi tomada essa providência. Eu não tenho concretização que seja, mas me falaram que vai ser retirada a árvore, não sei se é através dos bombeiros, até foi no dia do velório do gurizinho do Márcio, que eles estavam falando que já teria encaminhado, de repente é o pedido, mas é bom botar a indicação para reforçar.
Então, quando vê se o executivo já tomou alguma frente a essa demanda, que na resposta pode nos informar sobre isso direitinho.
Algo mais a discutir? Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, vereadores contrários levantem. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 038. O vereador que subscreve, depois de ouvir o plenário, solicita ao executivo municipal que seja providenciado patrulhamento e encascalhamento na estrada que sai das proximidades do mercado Jimenez, passando pela residência de Hélio Balaca, Nelson Garcia, André, até a linha nova. Justificativo oral, vereador Ivo.
Esse aí, esse pedido, vereador, eu falei que estava inteiro do pedido, né? É um absurdo, né? Só quem vai lá para ver, quem tem conhecimento, né? Lá tem um casal de idosos da São Bernardo, bastante problema de saúde, né? Várias e várias vezes, né? Nessa gestão e outras, né? Muitas vezes ele arrumou essa estrada com carrinho de mão, colocando pedaço de pedra, tijolo, né? Para que ele consiga passar. Então, e como eu já falei, em tribuna, nós temos quase no sexto mês, não estamos no primeiro nem no segundo mês. Então parece que está faltando uma vontade, né? E o prefeito tem todo o conhecimento, né? Desse caso ali, eu acho que pelo amor de Deus, é buscar de prioridade, né? O tipo daquela estrada que se encontra, se não fosse o proprietário, com certeza não tinha mais passagem. Então, estou reiterando o pedido projeto não cria mais dois meses.
Coloca a discussão, pedir providência. Nada a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, vereadores contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 039. O vereador que esta escreve, depois de ouvir o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado patrulhamento e encastalhamento na estrada que sai da linha nova, passando pelas residências de Márcio Jimenez, Henrique Jimenez, Zeca Ambos, Joaquina, até a divisa com o município de Sertão Santana. Justificativo oral, vereador Ivo.
Isso aí também tem outro problema bem sério, o presidente alemão sabendo da situação. Hoje só tem trânsito ali porque o Zeca Ambos, né, fez com o trator dele. Também outra estrada, só quem passa lá para ver a necessidade dessa estrada hoje, né? Inclusive tem a dona Jaquina, uma pessoa que anda na cadeira de roda há mais de 3 anos, não é de hoje, né? E ela depende de táxi para chegar a comprar um carrinho, né? Ela vai muito Sertão Santana, né? E não tem como passar. Não tem, o nosso prefeito é sabedor disso aí. Não é de hoje, é coisa da gestão passada. Ele vem se acumulando, e ali perto do Zeca não se metendo. Peço que o Zeca teve um trecho da estrada para que ela possa se comover, né? Então eu estou reiterando esse pedido, eu coloquei mais 2 meses atrás. Não sei se o prefeito ou o secretário esqueceu ou não puderam fazer. Então estou deixando meu alerta novamente.
Coloca em discussão o pedido de providência. Nada a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, vereadores contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 040. O vereador que se inscreve depois de ouvido o plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o patrulhamento e reconstrução da ponte na localidade Cerro dos Abreu, saindo da residência de Enio, passando pela cancha do Floriano, Cláudio Anir, retornando pela residência de Osmar Lima, Pedro Lima, Ayrton, até a Estrada Geral. Justificativo oral, vereador Ivo.
E também é outro problema bem sério, colega vereador, né? Na outra semana, até veio um filho do seu Pedro, pediu para me acompanhar até a prefeitura, mas causalmente não estava nem o prefeito, nem o secretário de administração. Aí ele acabou indo embora vago. Né? Eu ontem fui cobrado novamente do seu Pedro, né? Até ali o Claudio também fez um trabalho com o trator dele, tem transporte escolar, até me comentaram ontem, verdade ou mentira, tem até uma foto do prefeito, a vice-prefeito colocar no salão, né? Então, eu estou colocando novamente, não, primeira vez esse pedido, a gente foi até o prefeito e não conseguiu. Também, então, providência. E a ponte quase não teve a passagem também, devido quebrar as plantas.
Eu gostei. Coloca em discussão o pedido de providência.
Mas a ponte me parece que foi feita, se eu não estou enganado. Oi, porque foi, eu até conversei com o próprio...
Passou essa informação ontem, que quebrou as plantas.
Não, essa estrada está bem precária mesmo. Eu conversei até com o vereador Rodrigo e com o secretário. Eles falaram que foi feita a ponte e o próprio Claudio Almir falou que fizeram a ponte também. Aí até fiquei na dúvida agora.
Quem me comentou foi ontem, o seu Pedro não comentou.
Mas é válido pedir da estrada, está bem precária mesmo. E se não foi feita a ponte, então eu teria que fazer, né? Porque estava bem.
Eu sei de ontem, aqui no almoço, que ele me comentou sobre a ponte que estava com as plantas quebradas.
Eu também vou comentar um pouquinho sobre esse pedido, não costumo comentar, mas eu não estive lá junto, mas pelo que eu sei a ponte foi feita, e de acordo com o que eu estou sabendo também, não por ser vereador, mas ser funcionário e agora está trabalhando numa patrola, as máquinas já estão no Cerro dos Abreu, e é para fazer ali Menezes, ali o Virtus sem orelha, a volta lá dos bodes lá que eles dizem, essa aí do Pedro Lima. Então acho que vai ser feito, pelo que eu estou sabendo, como funcionário agora falando.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, vereadores contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 041. O vereador que subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado contratação de um técnico para detectar sinal de internet na Escola Municipal Otelo Rosa, pois a escola possui computadores e não tem internet para a realização de trabalhos e demais atividades. Justificativo oral, o vereador Alexandre.
Bem, eu tive 2 vezes lá visitando a escola e a diretora, a gente foi ver e me mostrou. Realmente não tem sinal, tem computador, tem tudo para pesquisar trabalhos, para favorecer, já que muitas vezes é falta de professores, é onde que hoje a internet ajuda muito, não é? No tempo que eu acho que a gente estudou, que tendo uma caixa de vidro em quadro negro seria a solução. E vizinho do lado, a 50 metros, tem sinal de internet. Eu acho que só falta um técnico lá, posicionar a antena, solucionar o problema, quem entende.
Coloca em discussão o pedido de providência.
Parabenizo o colega Sandro pela colocação. E, se possível, eu gostaria de acrescentar também na escola Egídio. Porque na escola Egídio deu um vendaval e a antena caiu. Até há poucos dias atrás estava lá solta. Não sei se foi recolhida, mas se pudesse acrescentar no pedido que fosse vista também a questão da escola Egídio, da internet nessa escola.
É, na verdade, a Marechal também, acho que tem 3 escolas com problema de sinal de internet, que são simples coisas para resolver.
É que é só para esclarecer, isso é um sinal, é uma internet do governo federal, se não estou enganado. Acho que o governo foi pago em todas as escolas, foi pago essa internet via satélite, e está acontecendo esses problemas, né, de manutenção e de danos causados por vendavais, essas coisas.
É, só ia comentar que ali perto da hotel e perto do Exídio tem aquela antena TMW, se eu não me engano, né? Mas eu acho que essa antena que tem aí da, que é do governo, não era essa. Deve ser da Oi, né? É, então acho que valeria a pena investir nessa antena que já tem ali, né? No Cerro do Frio ali tem uma antena de internet, então acho que valeria a pena investir nessa parte.
Nada mais a discutir. Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, vereadores contrários levantes. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 02/2017. O vereador que é subscreve depois de ouvido o plenário requer ao presidente, nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica, convocação de reunião com a empresa de transportes da CV, para tratarem sobre assuntos pertinentes à rota realizada de Barão do Triunfo a Porto Alegre, que teve seu roteiro alterado pelo motivo da reforma da Ponte de Ferro. Justificativo oral, vereador Diogo.
Bueno, entrei com esse requerimento aí para a gente tentar, através da Câmara, presidente, fazer um contato com a empresa ACV, né, no qual ela sempre tinha um tradicional roteiro ali que passava pelo Arroio Grande via Ponte de Ferro. E hoje a gente sabe, não sei se é verídica a informação, mas segundo a gente tem informações até da própria reunião, que a ponte até 16 toneladas, se eu não me engano, ela está liberada, né? E eu acredito que o ônibus hoje, ele não, o ônibus, a tara de um ônibus hoje, mesmo na sua lotação máxima, ela não excede esse peso total. Então a gente está vendo uma cobrança muito grande, né, do pessoal que sempre usou, né, esse transporte, e hoje, né, não está tendo. Então eu acho que a gente deveria dar uma conversada com o pessoal lá da empresa nesse sentido. Claro que a gente já sabe, entre aspas, talvez o que vai ser a resposta, mas eu acho que a gente tem que dar uma insistida e dar uma pressionada nesse sentido, porque não é justo, né, presidente, aquele pessoal ali, né, e é uma empresa que vem há anos trabalhando no município, então seria bom que eles olhassem com bons olhos já esse, né, esse trajeto ali, que já era tradicional dentro do município.
Coloco em discussão o requerimento.
Dá os parabéns ao vereador. Também já fui bastante cobrado sobre essa situação aí. E é verdade, vereador, eu até parei essa sexta-feira, eu fui a Porto Alegre e parei para olhar a placa. São 16 toneladas. E um ônibus, mesmo estando bem carregado, o máximo vai dar umas 12 toneladas, 13 no máximo. E aonde o pessoal do Arroio Grande mesmo, que a gente sabe que hoje está sendo o mesmo ACV da linha de transporte de passageiros, está sendo usado para a saúde também. Então o pessoal do Arroio Grande tem cobrado muito sobre essa questão aí. E também sou um grande parceiro teu. A gente sabe que os proprietários daquela empresa são complicados. Presidente Nércio, logo nessa nova caminhada nós estivemos lá uma vez discutindo cada coisa que parece que não pode ser um empresário. Uma empresária está falando. Mas se eles não mudaram o roteiro, eles são quase que obrigados, acredito eu, cumprir pela Mariana, pela Ponte Ferro.
Também gostaria de comentar Eu acho que tendo para economizar a quilometragem, eu acho que ela vai aceitar aí pela Mariana, né? Porque ela faz a volta quase lá perto do sertão e retorna a Mariana, então saindo direto por ali, eu acho que ela vai querer. E tem mais dois assuntos que eu acho que a gente tinha que já levar em pauta para tratar com ela, que é a questão do correio, né, de repente fazer uma parceria para a CV trazer as correspondências, né, sendo que tem esse problema que agora o Vitória vai duas vezes por semana a São Jerônimo. E também a questão, eu acho que funciona muito bem esse sistema que está sendo feito entre passageiro e pessoas da saúde, né? Só que o problema é que a volta está dando muito transtorno na questão que tem gente que compra a passagem com o número do banco, né? E tem pessoas que botam brigueiro dentro do ônibus às vezes para conseguir aquele banco. Então acho que isso aí teria que ver uma forma de tentar organizar essa parte aí. Teve bastante reclamação já para mim sobre isso. Acho que é um assunto que também poderia ser conversado.
Acho que é de extrema importância o requerimento do vereador. Até a respeito o vereador tocou ali no assunto do correio, até eu e a Solange, a gente já estava conversando para marcar, depois da festa do agricultor, que a gente ia marcar essa semana, e agora entra esse requerimento, vai só reforçar a gente tratar esses assuntos todos lá. Como o senhor falou, é bem complicado tratar com a dona Magali, mas a gente está aqui representando o município e com certeza eu, se precisar conversar com ela todos os dias, defendendo o município, estarei conversando com ela todos os dias, sim, senhor.
Só para complementar, então, eu acho que já seria, porque assim, ó, essa linha, se não é do interesse dela de voltar para, no caso, para essa linha que era de origem, né, para esse trajeto, né, se não é do interesse, talvez ela vai alegar que a ponte apresente perigo. Então seria importante, presidente, talvez a gente já levar algum laudo, deve ter algum laudo dos engenheiros, porque eles não iam colocar aquela placa ali sem ter um laudo ou um engenheiro que assinasse por aquela tonelagem que tem ali na placa da ponte. Então seria importante daqui a pouco a gente fazer talvez já um contato, algum tipo de contato com algum engenheiro que seja do DAER ou que está acompanhando ali a obra, para a gente já levar talvez esse em mão já para assim, evitar futuras discussões e já levar o troço mais, né?
Daqui a pouco a gente estava ali e bate uma foto com a capacidade, nós matamos a charada ali. Se ela quiser mais argumento, ela tem o marido dela trabalha dentro do DAER, ela tem como...
Não, é
um argumento, mas é bom lembrar, porque é um
argumento eu já soube que ela disse que só se o município se responsabilizasse pelo ônibus, entendeu? Ou algum vereador já andou tendo uma conversa nesse sentido. Então seria bom a gente levar já no papel, presidente.
O itinerário dela é por ali, mas com certeza vai ser as gurias vão, a partir da semana que vem.
Eu acho que vai ser bem, não é tão difícil, porque ela vai se beneficiar. Principalmente com a colocação do vereador Thiago. Esse negócio dos malotes, do correio, hoje seria uma boa solução. Porque o Vitória vai três vezes, mas se chove ele não vai, qualquer problema não vai. Ele normalmente é duas vezes por semana. Enquanto que esse ACV é diariamente, né? E acho que... Eu acho que o Vitória se mantém quase sobre esse transporte do correio aí, porque... Não deve ser pouco o valor que ele ganha, não sei quanto, mas... Então ela vai ter um benefício grande em cima dessa...
É só para concretizar, o assunto seria aquele mais... Como a gente puxou o assunto, o vereador puxou a respeito dos malotes... Eu acho que é de interesse, sim, dessa empresa. E a gente, conversando aqui na casa, eu falei para a gente marcar com o correio. Então vamos primeiro, né, ver qual é o interesse dela, para depois a gente marcar com o correio, que é... em Pelotas, vamos por passo para a gente, mas estamos trabalhando nessa situação que você tem. Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, vereadores contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de decreto legislativo número 02/2017. Concede o título de cidadão honorário do município de Barão do Triunfo ao senhor Valdemar Esperoto Ferrão e da outra providência. Vamos ler ali, né? Artigo 1º. Concede o título de cidadão honorário do município de Barão do Triunfo ao ilustríssimo senhor Valdemar Esperoto Ferrão em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados a este município. Artigo 2º.
a outorga do título ora concedido se fará por ocasião das comemorações da festa do agricultor e do 25º aniversário de emancipação política e administrativa do município, em sessão solene a ser realizada pela Câmara de Vereadores. Artigo 3º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de Barão Triunfo, aos 15 dias do mês de maio de 2017, vereador Matheus.
Coloco em discussão, então, o requerimento, o decreto.
Presidente e colega vereador Matheus, que é o proponente desse projeto de decreto legislativo, aqui eu estava olhando e não vi horário nem dia dessa sessão. Digo isso porque eu vi um comentário aqui que seria no domingo às 9h30 da manhã. E eu só acho que domingo seria inviável. Então eu não sei se não teria que ter uma data já marcada, porque senão agora eu não consigo mais botar uma emenda dizendo tal dia, tal horário para ser votado pelos colegas, porque a festa é domingo. Então eu quero saber do presidente se tem uma data, um dia, porque a festa na verdade começa no sábado, né, presidente? Sábado e domingo. Só que eu digo isso porque 9h30 da manhã eu não vou deixar de ver o desfile dos agricultores, nada contra a sessão aqui especial na casa, que acho que é muito importante a gente, né, parabenizar essas pessoas, que eu sei o tanto que fizeram pela nossa paz e pela melhor idade. Só que eu quero estar presente, e se for no domingo, no horário de desfile, vai ser muito difícil. Então eu queria ver o presidente se tem algum horário estipulado de dia.
Vou só suspender a sessão então para esclarecer a dúvida com o nosso assessor jurídico. Isso não foi colocada a data ali, né?
É que eu tinha conversado que a ministra começa às 8h30, a ministra durou 45 minutos, daí às 9h15, às 9h15 começava, até às 10. Acho que daria tempo de fazer. Por causa que é uma sessão que é uma homenagem ao.
A ele?
Por isso seria às 10. É, mas tem um horário de 8h30.
É, o problema é que
assim, ó, o horário que fizer no presidente.
É que a gente ia fazer no primeiro horário da tarde, só também que tem o show de gaiteiros ali na frente, bem na frente, daí fica um barulhão aqui dentro.
Tá, só para esclarecer então. O decreto não tem problema da gente decidir depois se vai ser sábado ou domingo, né? Tá bom, então. Tá esclarecido? Aí depois decidimos em reunião.
A votação é só para aprovar.
É
para
decreto.
A concessão do título para o cara.
Isso, é. Por isso não tem a data mesmo. Tranquilo?
Ainda mais
fazer. O decreto é para ser durante a festa, né, doutor? Ou sábado ou domingo, então. É só
pra... Ainda mais fazer nem que não seja com os vereadores, do que fazer um dia ruim para eles.
Tá, então acho que ficou bem esclarecido. Retoma a sessão então para a gente discutir o decreto.
Eu não sei se quando vê o vereador, o secretário lê o outro decreto sequente, que é quase igual ao versículo de uma vez só. Ou a gente tem que...
Um por um.
Tá. Para quem não conhece, esse seu Valdemar Esperoto Ferrão é um dos donos da Pompeia, da loja de Pompeia, que já ajudou várias vezes o município. Quero deixar registrado também que essa é uma iniciativa que eu faço em parceria com a vice-prefeita Laurene, que foi quem me apresentou essas duas pessoas, né? Esses dois empresários já ajudaram o município em duas ocasiões. Primeiramente, auxiliando na construção da APAE aqui da cidade, onde eles fizeram uma doação de 70 mil reais, né?
80.
Não, 70. 72 mil reais, onde foi possível fazer a construção da APAE. Também no ano de 2014, se não me falha a memória, fizeram a doação de 80 mil reais
para a construção da terceira idade aqui do município. Então eu acho que nada mais justo do que o município fazer uma homenagem dessas, que eu creio que seja a maior honraria que o município pode dispensar a uma pessoa. Eles poderiam muito bem ter escolhido fazer essas doações para outros municípios, até municípios que tenham loja da rede Pompeia, da rede Lins Ferrão, mas por consideração ao município, eles fizeram essas doações para nós. Vale ressaltar também que eles são de Barão do Triunfo, os dois são nascidos aqui, viveram até uma certa parte da infância aqui em Barão, aqui próximo à entrada do Mato Bia. Acho que, como eu disse antes, eles poderiam ter escolhido fazer essas doações para outros municípios, onde eu tenho um baita retorno de marketing, mas não, eles deveriam olhar para nós, fazer essas doações para nós, e hoje nós temos esses dois belos construções municípios, que é a nossa PAI e a nossa terceira idade. Eles sempre estão olhando para o Barão, também já ajudaram muito ao Sul, com a Junta Solange, e acho nada mais justo do que fazer uma homenagem desse porte para eles. Para isso eu peço a colaboração e a atenção dos colegas.
Tá, discussão, decreto, está discutindo?
É, só para complementar, então, o meu começo da fala ali, de repente, pode não ser bem entendido. Não que eu seja contra, ao contrário, eu sou bem a favor. Só que assim, ó, eu acho que para ter esse reconhecimento teria que estar praticamente 100% dos vereadores aqui, até para dar o valor para essas pessoas que investiram em nosso município. E eu só coloquei essa questão do horário porque eu vi algum colega comentando em 9h30. Então, só para deixar claro aí que eu acho que tem que ser feito ou no sábado ou na parte da tarde, porque essa questão vai ser com o presidente. Só que esse tempo curto, né, presidente, dali, depois da missa, a gente sabe que é complicado, vão chegar aqui, ahá, e tchau, né? A gente tem que, né, tem aquele jeitinho brasileiro que tem que ficar na volta, né, dessas pessoas que são muito importantes para o nosso município. Seria isso, mas sou favorável, com certeza, Matheus.
Até para colocar no momento que a gente convidou ele para vir na festa para fazer essa homenagem, não foi como foi convidado o dia, mas não foi pré-estabelecido ao horário, né? Aí fica a critério da nossa organização interna ver que horário que vai ser melhor para todos os vereadores participar, para as entidades que já foram agraciadas com essa homenagem participar, e para toda a comunidade se fazer presente. Eu acho que é um momento bem, bem justo de reconhecimento a quem já nos ajudou bastante.
Tá, a princípio então, estamos discutindo o projeto só para deixar no conhecimento de todos. Depois que fizer a sessão, ligeirinha, a gente decide ali pela maioria se vão fazer domingo ou se vai ser sábado e o horário que a gente vai marcar. Todo bem esclarecido? Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, vereadores contrários levantes. Aprovado por unanimidade.
Projeto de decreto legislativo número 03. Concede o título de cidadão honorário do município de Barão do Triunfo ao senhor Luiz Antônio Batistella e da Outras Providências. Acho que não precisa ler ali os artigos, que é igual o outro, né? Só muda o nome ali do senhor. Vereador Matheus.
Coloca em discussão também o decreto.
Só para esclarecer, o anterior é o seu Waldemar, que hoje ele é presidente do Grupo Lins Ferrão. O Grupo Lins Ferrão é o proprietário da rede Pompeia e da rede Gango. Esse é o seu Waldemar, como eu disse anteriormente, é o presidente. E esse seu Luiz Antônio Batistella é sobrinho do seu Waldemar e é diretor administrativo. Os dois proprietários da rede e os dois naturais de Barão do Triunfo, que sempre tiveram esse olhar bem atencioso para a gente. Então, novamente, eu peço a colaboração dos colegas.
Bem esclarecido. Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, vereadores contrários levantes. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 03/2017. Autor, Executivo Municipal. Teor, autoriza o Poder Executivo a ceder através de comodato a título gratuito às associações municipais especificadas nesta lei, implementos agrícolas e da outras providências.
Coloca em discussão o projeto 03.
Bueno, a gente está vendo hoje bastante amigos, inclusive da associação ali, perto da Sertage. E até levei por surpresa hoje, quero fazer meu comentário antes dos colegas. Quando me disseram que a casa estaria cheia hoje, porque estava um comentário na rua que os vereadores não estavam de acordo. Não sei se isso é verdade ou é mentira esse comentário, mas eu, como vereador da situação, posso dizer para vocês que não é culpa de nenhum vereador que aqui está, e culpa sim da administração. Porque esse projeto está aqui desde o dia 13 de abril para ser votado. E em seguida, através das nossas comissões do jurídico, foi encaminhado à administração para que fosse arrumado vários itens ali que não estavam de acordo para a gente votar. E esse projeto voltou para casa essa semana, né? Semana que passou. Então hoje é a primeira sessão que nós temos depois que voltou arrumado esse projeto. Então quero dizer para vocês que não tinha nenhum vereador aqui, muito menos, bom, vocês sabem que não tem vereador contra essa associação, sempre tentando ajudar a associação. Eu trabalho assim, com transparência e compromisso e clareza com todo mundo. Então quero dizer para vocês que não estava trancado nos vereadores, nem vereador do PT, nem do PMDB, nem vereador do PSDB, nem o partido, estava trancado sim num projeto mal feito encaminhado para nós. Agora está ok, como o presidente colocou, as comissões de votação hoje vai ser votado. Acredito, não sei pelos colegas, mas por mim foi favorável, até que tem emendas, até conseguida, resto de emenda que foi conseguido até por mim também. Tem esses implementos pelo contrário com os vários restos de emenda. Seria isso, então, presidente, eu sou a favor do projeto.
Eu também sou favorável ao projeto, até mesmo porque eu sei da importância desses implementos nas associações. Eu sei que tem a nossa lá da Carlos Gomes, que espera muito tempo pela colheitadeira, né? E então a gente estava só esperando que viesse corretamente o projeto do executivo, né? Chegou acho que às 5h30 da tarde, na segunda passada, 5h30 da tarde, então não deu mais tempo hábil de não fazer a votação na semana passada e a gente está fazendo nessa. Mas acho que aqui eu e a maioria dos vereadores vão ser favoráveis também.
Eu também, da mesma forma, sempre é um prazer, a gente vota com muita alegria um projeto desse, né? Onde está contemplando, né, 5 associações do nosso município e inúmeros, né, produtores, trabalhadores, né, do nosso município. É uma pena mesmo, que por, né, falhas burocráticas, vamos dizer assim, né, esse projeto não pôde ser votado antes, como muito bem o vereador Rodrigo colocou. Mas tenho certeza que agora, com essa nossa votação aqui, eu acredito que dentro de poucos dias, né, esses implementos vão estar aí na mão de vocês, aí, trabalhando e cumprindo aí, né, por o que veio, que é para sempre melhorar a nossa agricultura e poder servir os nossos agricultores do nosso município.
Eu quero também comentar que me entristece saber que houve algum comentário que talvez os vereadores estivessem trancando. Eu acho que nunca, pelo conhecimento que eu tenho com os colegas, é que nunca vai acontecer de um benefício para uma entidade trancar aqui na Câmara. Vocês podem ter certeza que a Câmara é parceira da comunidade. Meu voto com certeza é favorável. Peço ao município atenção nesses casos, porque a gente sabe que tem mais emendas encaminhadas. Eu acho que o vereador Thiago tem uma emenda encaminhada com o deputado Afonso Rã. Parece que talvez eu possa explicar melhor em que situação que está. Mas que não aconteça novamente isso, falhar numa burocracia aqui. A gente sabe a burocracia da Caixa Econômica Federal, que é quem fiscaliza os recursos. Mas nós, as coisas atrasarem por burocracias no município, isso não pode acontecer. A gente sabe que a gente tem as nossas normativas para seguir. A gente é muito bem assessorado nessa casa pelo Dr. Norberto e pelo Igan. Faz tempo no certo. Espero que não volte a acontecer. Mas, aqui tem vários representantes de associações. Podem ter certeza que as associações têm nessa casa um parceiro. E falam isso comigo
e esse vereador também que vos fala.
Também gostaria de frisar, né, que a gente é questionado na rua, como teve uma pessoa que me questionou que ia encher a casa para fazer pressão para os vereadores votar a favor, né, há 4 anos que eu sou vereador e nunca teve nenhum vereador que comentasse de ser contra um projeto que beneficiasse os agricultores, né, isso é muito válido. Atrasou porque nós não tinha nem a cópia do contrato, né, o vereador Rodrigo explicou muito bem, né. Então, como o Matheus falou, tem alguma coisa encaminhada, como faz, os vereadores têm, né, acho muito válido, né. Então, com certeza sou a favor e tudo que for, que eu achar que é certo, eu vou votar a favor, não é por pressão nem por nada, é porque a gente está aqui para tentar fazer o melhor para o nosso município.
Eu também sou a favor desse projeto e eu acho que sempre a gente vai aprovar e votar um projeto para quem trabalha, para quem precisa, que não é o agricultor. Eu acho que se esses implementos ainda não tivessem chegado no município, seria relevada a situação, mas só que por burocracia, os implementos são, acho que desde dezembro, se não me falha a memória, aí no pátio não foi distribuído ainda.
De minha parte, não quer dizer que sou 100% favorável, e tenho certeza de uma coisa, se dependesse de nós, de qualquer um vereador aqui, seria o primeiro projeto a ser votado nessa gestão, seria a entrega dessas ferramentas, né? Lembro muito bem da gestão passada, eu, o vereador Rodrigo e outros que era vereador, né? Se eu não me falo, não vai ver, veio em novembro, né? E o nosso prefeito hoje, que é o ex-vereador, né? Muito debateu que fosse entregue, né? E por A ou por B, né? O projeto chegou mês passado, teve um termo nessa casa, ele mandou de volta por favor que vem completo, né? E retornou essa casa de novo, né? Que bom que está a comunidade presente, para ver quem é quem, onde estão as coisas torcidas, estão colocando em nós, né? E nós estamos de cara limpa, com certeza sempre tivemos, né? E temos aqui, digo para mim todos, se dependesse de nós, seria o primeiro projeto a ser votado nessa gestão, seria entregue dos implementos. Muito obrigado.
Também gostaria de comentar que acho que jamais seria trancado um projeto desse na Câmara, porque até mais de 50% dos vereadores aqui são agricultores. Essa ferramenta com certeza vão beneficiar a todos, talvez até a minha pessoa lá. Então eu, como relator da comissão, eu me preocupei que esse projeto não estava voltando, retornando para a Câmara. Aí eu fui falar com o prefeito, onde ele me colocou, não, mas o projeto já foi votado, já voltou, disse, não, prefeito, ele não retornou para a Câmara. E eu estou preocupado pela colocação que os outros vereadores falaram. A gente está levando culpa já do projeto que não retornou para lá. E o prefeito achando que tinha vindo, porque lá ele é muito papel, muito projeto, e reclama que o advogado não está dando conta de atender a todos os problemas lá. Daí eu até pedi para ele, leva até em mãos esse projeto, mas aqui como a Câmara tem regra, o projeto tem que chegar um certo tempo antes, né? Isso seria na segunda passada. Aí por isso ficou para hoje nessa, essa votação, mas jamais a gente vai ser contra esse projeto aí. Seria isso, obrigado.
Discutirão. Eu, como presidente dessa casa, também quero me manifestar, até porque a gente vê muito disso que diz, que hoje eu vejo o pessoal da associação da linha nova, não sei se realmente chegou alguma conversa distorcida até vocês, e essa conversa de falar em encher casa, quero dizer que eu, como vereador eleito pelo povo, não tenho medo de casa cheia, muito pelo contrário, gosto de trabalhar com a casa cheia para a gente explicar, e gosto que o povo venha aqui para saber o que realmente está acontecendo. Só para vocês saberem, esse projeto chegou na casa aqui dia 13 de abril. A gente foi ver aquele que constava o projeto do contrato em anexo. Na realidade não existia o contrato em anexo, a gente oficiou e ficou no aguardo. Como o vereador Renato falou, a gente foi até a prefeitura, porque eu sempre vou após, sempre vou lá, e o prefeito não estava sabendo. E uma das colocações que o prefeito colocou é que a situação está complicada, que um jurídico só não está dando conta, parece que até foi contratado outro. Mas se botaram a culpa nessa casa, quero dizer para vocês que não tem culpa nessa casa. Eu assumi essa casa em 2014, trabalhei dessa forma e estou assumindo esse ano e trabalho dessa forma. Nessa casa não passa nada que não tiver legalizado. Eu não tenho como aqui votar um projeto que ele não está constitucional e daqui a pouco eu beneficio vocês aí com uma semana ou duas e quando vem na outra semana estão lá recolhendo a ferramenta de novo. Então, infelizmente, eu não posso fazer. Trabalho aqui para o andamento andar quanto antes, mas dentro da legalidade. Por isso eu tenho um assessor jurídico que me defende aqui e mais uma empresa que se chama IGAN, que eu só vou trabalhar no parecer dele. E dessa forma vai ser até 2017, que se Deus quiser eu me mantenho como presidente nessa casa, sempre trabalhei dessa forma, em defesa sim do meu município. Com certeza, por minha vontade, vocês estariam usando sim essa ferramenta. Só para vocês tirarem uma base, a entrega técnica dessas ferramentas foi feita agora quarta ou quinta da semana passada. Então, antes, nem que esse projeto tenha entrega técnica, não teria nem como entregar. Só para se existe mesmo essa conversa na rua, não sei se existe. Mas, só para deixar bem esclarecido. Algo mais a discutir? Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, vereadores contrários levantem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 18/2017. Autoriza o município de Barão do Triunfo a implantar o programa Bolsa Aluguel Social na forma que é específica e da outras providências. Vou ler o primeiro artigo aqui, né, presidente?
Sim.
Elomar Rocha Colosé, prefeito municipal de Barão do Triunfo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou sancionou e promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Barão do Triunfo autorizado a implantar, através dos órgãos e entidades da administração municipal, o programa de Bolsa Aluguel Social, que consiste na concessão de benefício financeiro destinado ao subsídio para pagamento de aluguel de imóvel de terceiros a famílias em situação habitacional de emergência e de baixa renda, que não possuam outro imóvel próprio, no município ou fora dele.
Coloco em discussão o projeto.
Bueno, presidente, vejo aqui hoje até o secretário do Social. Sei que está com abacaxi nas mãos, dizendo assim, meio grosseiro, mas quero dizer, assistente social, que me coloco à disposição, se caso tiver que fazer um mutirão para ajudar essa família, se caso esse projeto não passar, me coloco à disposição de ajudar, como sempre ajudei os amigos que necessitavam. Só que eu, falando bem grosseiramente, não gosto do jeito que o PT administrou o nosso país. E aqui hoje eu vejo um bolso aluguel. Então, eu sou contrário a esse projeto, porque a gente sabe que o município vem com a dívida muito grande e não é nada contra a administração, nem contra o seu trabalho, que está sendo magnífico na Secretaria do Social. Por isso, coloco à disposição de te ajudar, se fizer um dia, um mutirão, para ajudar aquela família que está com problema lá, que você colocou para nós hoje ali às 5 horas da tarde. Mas, infelizmente, esse projeto eu não tenho como votar a favor.
Também faço as palavras do Rodrigo Aminha. Sou contra o projeto, mas acho bem louvável a preocupação do secretário, né? Também da coordenadora Jéssica. Sou parceiro para ajudar, se tiver que fazer alguma doação para ajudar na casa dessa família ou de outra que a gente achar necessário. Mas esse costume é de a gente estar dando bolsa isso, bolsa aquilo, não é que vai fazer com que o Brasil saia da crise e nem o nosso município saia, né, da, digamos, da pobreza ou de uma coisa desse tipo. Acho que a gente tem que incentivar, né, com que as famílias se organizem, né, que trabalhem e busque o seu sustento e assim melhora a sua condição financeira.
Eu quero agradecer primeiramente a preocupação e a disponibilidade do secretário Alexandre e da coordenadora Jéssica por vir até essa casa nos explicar, colocar a situação deles. Eu acho que é muito louvável a situação de vocês. Como eu digo sempre, acho que é uma ação a ser copiada por outros gestores. Também, como os vereadores Thiago e o Rodrigo falaram, se é uma situação extrema, eu acho que como essa a gente tem que procurar outros meios. Eu acho que não é o momento do município adotar uma política pública desse tipo. Dessa forma, também me coloco à disposição, se eu puder ajudar de alguma forma para auxiliar essa família em específico, como foi no passado, podem contar comigo, sou parceiro, como eu disse, não tenho medo de serviço, mas também sou contra o projeto.
Eu também sou contra o projeto. Eu acho que esse caso que as trouxeram dessa família, há mais problemas também. A gente tem que se unir. Acho que fazer como a Lúcia fez. A Lúcia, em pouco tempo, resolveu o problema do carro da brigada. Acho que se unindo, ajudando, fazendo um mutirão, a gente chega lá. E não vamos abrir um caminho para futuramente ter mais incomodação, digamos assim. Porque começa um bolso aluguel, um bolso aquilo, daqui a um pouco temos quase com PT, até um bolso a cachaça futuramente. Aí fica complicado.
Bom, eu também gostaria de agradecer a presença do Alexandre e da Jéssica hoje, fazendo as explanações sobre o projeto. Também o advogado, na semana passada, também fez. E com isso, nós vereadores nos reunimos depois e tiramos nossas conclusões. E, como eu digo, se não passar o projeto, também foi parceiro no tirão. E sempre no que precisar, além dessa família, com certeza vai ter outros com problemas. E eu acho que esse projeto não vai resolver em 6 meses. Se prolongar mais 6 meses e voltar para a casa que eles estavam, então não vai resolver a situação do município, esse projeto. Mas eu sou parceiro mutirão, e isso aí.
De minha parte, eu não quero abrir meu voto, né? Quer dizer, o secretário Alexandre, a coordenadora Jéssica, né? Foi muito bem colocado por parte de vocês, né? A explanação de vocês foi dessa, né? Mas eu quero dizer que eu sou contra o projeto, né? Porque a gente, se acaso for aprovado, né? A gente vai abrir uma brecha, um leque, né? Que com certeza o município não vai suportar mais. Estou, né, a dispor, né? Se eu fazer um mutirão para a família, ajudar do meu bolso, sem dúvida nenhuma, ajudo o que eu puder. Né? Mas se esse projeto for aprovar essa casa, né, com certeza, né, a gente vai beneficiar um dãozinho, vai vir, a gente vai dar conta, vai vir 100, 200 amigos. 50 quadras nas bases. Ou talvez outros até piores, em piores situações. Para quem conhece o nosso município, né, a gente sabe da situação. Quase todos, são um município pequeno, um município agrícola, né? E eu, como sou um vereador de mais tempo, conheço várias e várias famílias nessa mesma situação. E nós não podemos quase só se enquadrar nessa situação, nós temos que se preocupar. Eu sempre me preocupei muito, né? Na pessoa que trabalha, na pessoa que produz, na pessoa que se esforça, na pessoa que não se esforça também, né? Mas se nós acatássemos esse projeto, com certeza, muito breve o município vai sofrer com a sanção. Muito difícil, então, quer dizer, que sou contra, não para a família, né? Mas enxergando o bem do município, né? E acho até levando o mal do que pode se acarretar todos os dias mais, né? Eu sou contra que o Jair me coloque à disposição da família de vocês para fazer o mutirão.
Aqui eu também gostaria de agradecer aí a presença do secretário Alexandre e a Jéssica, onde nos explicaram aí um pouco do projeto. Também eu acho que não é o caminho certo, também nem poderia eu votar a favor, ia tentar me beneficiar, mas eu acho que nem teria um benefício, que isso aí vai, se votar esse projeto, amanhã ou depois vai ter muita gente atrás procurando e com certeza o município vai ter mais problema. Então a gente já sabe que esse rapaz, assim, esse Bajara no caso, né, um rapaz ali, ele já tem um terreno próprio e a gente se prontificou aqui em fazer um mutirão aí, pedir ajuda aqui e dali e tentar fazer uma casa para essa família, assim, porque teria que ser um troço urgente, né, não deixar para o mês que vem ou para depois também, porque tem um neném na família já, né. Então a gente, talvez aí atrás de alguns recursos federais, que também está muito difícil, mas recurso municipal, para a gente causar mais peso aí é difícil. Acho que o caminho mesmo é a gente tentar, com doações aí, a resolver pelo menos, por enquanto, esse caso aí dessa família aí.
É bastante louvável, né, a preocupação do nosso pessoal da assistência social, agradecendo aqui já a presença, né? Eu, digamos assim, como pessoa, como ser humano, também me coloco à disposição, né? Como sempre fiz, sempre faço, né? Qualquer tipo de ajuda a quem necessita, mas politicamente e pela minha própria
ideologia, na minha forma de pensar no andamento do município também, sou obrigado a ser contra esse tipo de projeto. É muito bem como os outros vereadores falaram também, concordo e não tem como a gente ser favorável e criar esse tipo de política social e pública dentro do nosso município. Claro que se tivéssemos recursos sobrando, mas a nossa situação financeira hoje, eu acho que não nos permite a gente ter esse luxo.
Acho que todos os vereadores discutiram, eu também não precisaria dar minha opinião, mas como todos falaram, eu também vou dar a minha opinião. Eu acho que agradeço pelo secretário e a Jéssica vir aqui explanar a situação dessa família. E esse projeto veio do executivo. Eu acho que foram infelizes em mandar esse projeto para casa pela situação que se encontra no nosso município. Se a gente conseguisse dentro desse projeto resolver a situação do município, eu até pensaria na situação. Mas eu tenho certeza, eu conheço o município e tenho certeza que esse projeto não vai resolver a situação do meu município. Eu estaria resolvendo a situação daqui a pouco de 10 famílias e 6 meses daqui a pouco podendo prolongar por mais 6. Mas daqui a pouco eu vou estar trazendo um problema maior ainda para essas famílias. E deixaria no mínimo mais 20 famílias na mesma situação. Eu acho que é injusto da minha parte eu criar essa lei dentro do meu município. Essa é a minha opinião. E pelo que eu vi, o projeto não passa, então deixo aqui o meu esclarecimento também. E quero dizer para o secretário que sou parceiro para a gente fazer um mutirão e tratar da situação dessa família, porque eu conheço a família, sei que é uma família trabalhadora e estão com uma criança pequena em casa e sei que ele não consegue trabalhar, tem que ficar cuidando da esposa, então é bem complicada a situação dela. Mas tu pode saber que essa casa é parceira para resolver esse problema aí em especial, que esse projeto foi baseado numa dessas situações até chegar nessa casa. Eu acho que foi bem discutido, então coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado. Vereadores contrários, levante. Reprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 020. Autoriza contratação de assistente social para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e da outra providência.
Precisa ler o principal do contexto? Né? Então, coloco em discussão. Nada a discutir?
Não, tem que ir. Esse projeto está vindo à casa aí por... Eu acho que desde que nós assumimos a prefeitura, nós, eu digo, da situação, a gente ficou sem assistente social. Ela ou está de atestado, ou está de férias, ou... E a própria secretaria necessita da assistência social. Então esse projeto é temporário, porque de certo um dia a assistente vai ter que vir trabalhar. E aí talvez essa outra pessoa não precise ficar no município. Então eu sou favorável, porque até de se contratar com urgência, né? Que já faz tempo já que eu converso com o secretário Alexandre e ele disse que está de muita necessidade essa pessoa já no município. Tem muitas coisas que estão ficando dependentes da assistente social mesmo.
Eu também sou favorável ao projeto, como foi discutido o projeto do aluguel social. Também o secretário nos explanou a respeito dessa situação e eu conheço a situação e sei que tem vários projetos, encaminhamentos que ficam parados para a gente não ter quem assine pela pasta. Então o município nessa parte ele se encontra parado por não ter, até porque a gente não sabe até quando, mas parece que a licença da atual da assistência ela é meia prolongadinha ali, se não é melhor. E esse projeto ele explica bem aqui, ela existe uma vaga no município, no momento que voltar a assistência social, o prefeito tem que exonerar então essa pessoa que vai assumir essa situação.
Presidente, demais colegas vereadores, população que aqui está hoje, nosso secretário de social, olhando aqui o ponto
da tua assistente social, estou vendo o tamanho do abacaxi que está na mão. Isso, no mínimo, deve ser depressão pós-política. Porque desde o dia 1º de janeiro, a assistente social não trabalhou mais. Trabalhou um dia lá que outro, meio, como eu vou dizer assim, meio pulado, mas é só um dia lá que outro. E o que eu estou falando, população, está aqui, está na casa, está no projeto, estou colado junto. São mais de 70 dias atestados. Então, nessa administração, ela não trabalhou ainda. Trabalhou um dia lá que outro. E vereadores e colegas e população, eu penso assim, fui vereador, 4 anos do nosso excelentíssimo prefeito Rui. Imagina se eu tivesse botado um atestado 4 anos, porque não era o meu prefeito que estava lá. Isso aqui, infelizmente, sou obrigado a falar, isso aqui não é ter respeito com o dinheiro do fundo dos funcionários. Porque, com certeza, essa pessoa está sendo paga com dinheiro do fundo de aposentadoria dos funcionários, dos colegas. Não tem respeito com os colegas. E o que mais me chama a atenção, presidente, é que quando tu abre as redes sociais, essa assistente social está colocando coisa de administração, falando mal dos alunos da PAI, falando mal das estradas, que estão ruins, eu sei, mas tentando criar conflito. Eu sei, presidente, que a gente não está aqui falando sobre essa assistente social, mas como está aqui na justificativa, eu fui obrigado a comentar. E tenho certeza que aqui nenhum vereador vai defender uma situação dessa. E, aproveitando, eu quero deixar um recado. Ela trate bem esse médico que deu 70 dias, porque se a lei não mudar e o prefeito Elomar não ser cassado, ela vai ter que arrumar mais 3 anos e pouco de atestado. Seria isso? E estou contigo, meu secretário. No outro projeto, infelizmente, não pude. Mas aqui eu sei o abacaxi que está descascando sem secretário, sem assistente social lá. Pode contar com o meu voto.
Nada mais a discutir. Essa situação que o vereador colocou aqui, só para complementar, é uma situação complicada para nós aqui nessa casa. A gente sabe, daqui a pouco até pode ser problema nessa área, porque a gente já teve aqui em outros anos. Outra assistente aqui, eu acho que ela se aposentou dentro do nosso município, eu não sei se ela teve o terço da parte do trabalho dela trabalhando, então eu estou achando que é problema que está acontecendo nesse setor. Agora, a gente assume uma gestão com essa também, já com esse tanto de atestado aqui. Eu tenho bastante funcionário da casa aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou favorável ao município arrumar um jeito de conseguir uma comissão médica, para que o profissional passe pela uma comissão médica no momento que ele quiser entrar em atestado, para mim ter uma certeza que isso realmente vai acontecer, porque hoje qualquer um, não desmerecendo a profissão de nenhum médico, eu não sou técnico na área, mas hoje teria que ser uma junta médica, passar por uma junta médica, porque um médico simplesmente chega aqui e me dá 90 dias de atestado, eu chego aqui, apresento e estou lá. Eu não sei onde é que vai o nosso município na situação. Eu estou aqui nessa casa há 5 anos, mas essa situação já vem se estendendo há 24 anos já. Então é bem complicado. Desculpa eu me estender um pouco aí e passar, mas é uma situação complicada.
Só queria fazer uma ponte, vereador, presidente. Me preocupa essa questão, toda essa discussão em torno do atestado, mas frisa a questão que o vereador, que o presidente colocou. É a questão do atestado já vem de anos, de atestado, ficou quase que banalizado. É quase como aquele velho conto não saber quando, não citando especialmente esse caso, mas ao todo, quando o atestado é um atestado legítimo, para não dizer outra palavra. Mas me causa preocupação, como o presidente falou, e espero que a administração tenha o cuidado necessário com essa questão do atestado, para não banalizar, até porque, como eu disse antes, é uma questão que vem de anos e com várias pessoas que já usaram de uma forma talvez não legítima. Esse caso em especial, pelo que me foi passado, a pessoa está realmente com o pé quebrado. Não sou médico para
para questionar, mas só quero comentar, frisar essa importância da, da administração tomar um olhar diferenciado sobre esse assunto.
Tá, foi bem esclarecido. Acho que até peço desculpa para a gente sair um pouquinho do, do texto. Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, vereadores contrários levantes. Aprovado por unanimidade.
Relatório de ida a Brasília, uma comitiva da Câmara Municipal de Barão do Triunfo, composta pelos vereadores Nércio da Silva Ambos, Manuel Renato do Santos Silva, Matheus de Lima Romeira e Luciane Teixe Pacheco, representando os demais vereadores, foram a Brasília, ida dia 9 e retorno dia 11 de maio de 2017, para encaminhar pedidos através de verba parlamentar, programas de apoio, protocolando várias reivindicações junto aos gabinetes dos deputados federais, senadores e ministros, direcionados às mais diversas áreas, para o nosso município. Presidente Nércio, vereador Matheus, vereador Manuel Renato e vereadora Luciane.
Coloco em discussão as diárias.
Bom, acho que a gente já falou bastante na outra sessão sobre essas, a nossa ida a Brasília. É uma coisa, é uma empreitada necessária essa visita política dos representantes do município a Brasília, porque a gente sabe que lá que está o grosso do dinheiro. Espero que a gente tenha, que tenhamos bons frutos para colher essa viagem. Quero novamente agradecer a parceria dos colegas nesse momento. E dizer que, no meu ponto de vista, acho que foi bem produtiva e espero que tenhamos, que com certeza, que um tempo a gente vai ter bons resultados para mostrar nessa nossa ida.
Também, a gente já discutiu na outra sessão, mas como está entrando em discussão as diárias hoje, eu sei que é uma situação bem complicada. A gente, como representante do município, da vez a gente é taxado na rua, que o vereador vai em Brasília para passear. Respeito a opinião de cada uma dessas pessoas, mas infelizmente o que eu digo para vocês, que se os representantes do município não se deslocar até lá, com certeza os recursos não vêm até a gente. Eu estou no meu quinto ano de mandato, fui a quarta vez já em Brasília dessa vez, e garanto a vocês, nunca voltei de mão abanando de lá, sempre trouxe recurso para o município. E dessa vez, acredito que não vai ser diferente. Hoje a gente deixou encaminhado lá mais de R$1 milhão para o próximo ano aí, botar no orçamento do próximo ano. Tivemos ali reunião com os deputados, os gabinetes de deputados, na assistência do desenvolvimento social, onde que o secretário se comprometeu e nos conseguir 40 cisternas para o nosso município, que aqui tem o representante de Pedro Abreu, sabe que a gente tem uma situação muito complicada de água lá, onde que a gente colocou essa situação, e também a Boca do Campo. E também vai ser colocado o sistema de cisterna em todos os colégios, que ele nos garantiu que vai acontecer. Espero que esse problema que está dando lá em cima agora com o governo não venha acarretar problemas do que a gente deixou caminhado ali, mas me preocupa bastante. E nos gabinetes dos deputados, onde que ficou comprometido com verbas, foi no gabinete do deputado Sérgio Moraes, gabinete do Darley, gabinete do Jerônimo e gabinete do Fogaça hoje, né? O gabinete, na verdade, é do Celtis, mas o representante hoje lá é o Fogaça. E também o senador Lazier se comprometeu aí em a gente fazer um estudo, fazer um levantamento, e ele daqui a pouco estará nos agraciando aí com o colégio municipal na área urbana, que eu acho que é de extrema importância aí. Então, ficou todo encaminhado esses projetos, ó. Nada mais a discutir? Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, vereadores contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Relatório de ida ao gabinete do deputado Edson Brum. No dia 11 de maio de 2017, estive no gabinete do deputado Edson Brum para tratar de assuntos de interesse relativos às perspectivas da próxima safra de fumo e soja. Vereador Ilo.
Presidente, colegas vereadores, eu estive no gabinete, aproveitei uma oportunidade até, a gente, por oportunidade, fiz um convite para a festa produtora, a festa da Santa Teresa dos Andes Marques, e a gente debateu muito também sobre a análise do asfalto de Santo Santana, né? Até o deputado Edson Brum se colocou à disposição, até pediu na próxima reunião que for agendada o DAE, né, para avisar com antecedência, com certeza vai nos acompanhar. Ele, como bastante acesso ao governador, que é da base, né,
colocou também que tem um secretário que é muito da base também, que com certeza vai levar o secretário do, que é do estudo DAE, né? Mas se colocou à disposição para acompanhar junto, então deixa eu ver para os colegas, né? Na próxima reunião que for marcado ao DAE, ou a estudo, faz parte do, do asfalto que a gente comentou aqui, na hora do nosso tentativo, que seria o asfalto Sertão Santana, né? Se colocou à disposição também que fosse avisado com antecedência.
Nada mais a discutir? Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, vereadores contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Líder de bancada por 3 minutos, vereador Renato.
Cumprimento a todos presentes, presidente, demais vereadores. Que eu gostaria de parabenizar a secretária Nádia pela Conferência Municipal de Saúde da Mulher, onde me fiz presente, não pude ficar o dia todo por ter compromisso à tarde com meu transporte, mas a parte que eu assisti achei de muita importância, bastante, o pessoal discute bastante aí os problemas das famílias, das mulheres, onde pelo que eu vi a primeira que foi feita a conferência no município, eu acho que através dessa conferência também se consegue arrecadar recursos aí para o município. Gostaria de parabenizar aí os aniversariantes do mês, especialmente aí a minha esposa, que está de aniversário amanhã. E também parabenizar os organizadores das festas. Teve várias aí no município, nesse fim de semana, onde a gente não consegue comparecer em todas, né, participar. Mas a festa da Água Fria, estava uma belíssima festa, tinha torneio, futebol, rodeio, várias festividades aí. E para as pessoas que organizam esses eventos, que isso eu sei que não é fácil, só tenho aí a parabenizar, porque participo também de diretorias e a gente tem trabalho aí para fazer uns bons eventos. E hoje eu vejo que cada vez está crescendo mais em todas as comunidades as festas, seja de capela, seja de... Então nada menos assim do que dar os parabéns a todos os organizadores aí da... nessa festa. E convido o pessoal todos que puderem nos assistir às nossas sessões aí. A gente sempre fica muito agradecido, porque assim, enfim, vão perceber o trabalho que a gente faz. E sempre tem aquele que as colocações, né, que o vereador não faz nada. Eu sempre falo contra, né, isso aí, porque a gente trabalha, a gente se interessa para o município. Às vezes, infelizmente, tu consegue alguns recursos, muitos viáveis, mas são perdidos. Isso por administrações aí que não sei se não se interessam, ou se não querem, ou não sei o motivo. Mas espero aí que nessa nossa administração aí de 2016, 2017, aí 2020, a gente não perca recursos que nem a gente perdeu na administração passada. Isso aí dá um grande prejuízo para o município e para a população. Seria isso, obrigado.
Líder de bancada por 3 minutos, vereador Diogo.
Em primeiro lugar, saúdo o presidente, demais colegas vereadores, nossos servidores dessa casa, os amigos presentes nessa sessão aqui hoje, né? Pessoal da assistência social, pessoal das associações do nosso município, da saúde, do esporte, todos os demais amigos que vêm nos prestigiar aqui com a sua presença. Eu gostaria brevemente, presidente, de agradecer então ao Comando Regional de Polícia Ostensiva Centro-Sul pelo convite recebido por mim, né, comandante Paulo Ricardo Quadros Remião, né, para fazer parte então da reunião de planejamento operacional Avante, Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Butiá e Minas do Leão. Gostaria de pedir permissão do presidente para fazer presente na reunião. Vai ser quarta-feira às 19h30, né, no centro do quartel do Centro Sul, em Guaíba. Então, gostaria muito até para a gente ter uma posição e poder fazer alguma colocação também do município, né? Não sei se os outros vereadores também vão, né, vão poder ir, mas eu gostaria muito de participar dessa reunião, presidente, até para poder a gente poder debater algum assunto pertinente, né, à realidade do nosso município. Não que eles já não saibam, né, que a gente está seguidamente expondo e colocando, né, hoje o nosso trabalho muito bem prestado para a nossa Brigada Militar, mas sempre temos que fazer cobrança e ressaltar necessidades da nossa comunidade, presidente. Mas seria isso, gostaria de agradecer, né, a presença de todos, sejam muito bem-vindos e retornem sempre a esta casa, que aqui não é a casa do vereador, do presidente, aqui é a casa de vocês. Vocês têm que nos prestigiar e, de certa forma, também acompanhar o trabalho dos seus representantes, né, saber o que está acontecendo no município, é muito válido e a gente fica muito contente com isso. Meu, boa noite a todos e vão com Deus para as suas casas. Obrigado.
Líder de bancada por 3 minutos, vereadora Luciane.
Boa noite a todos. Saudar o presidente, vereadores e os demais funcionários da casa e a todos presentes no dia de hoje. Queria parabenizar a diretoria da Capela Santa Rita de Cássia, da localidade da Água Fria, pela ótima festa que ocorreu no dia de ontem. Também queria me desculpar por não ter me feito presente na Conferência das Mulheres, na última sexta, por motivo de que já tinha agendado compromisso para aquele mesmo dia. Mas soube que foi um sucesso e gostaria de parabenizar os organizadores. Essa semana também acompanhei a vice-prefeita, a Laurene, fomos na Assembleia, onde levamos bastante convites em vários gabinetes para o convite da festa do agricultor para esse próximo domingo. Também gostaria de parabenizar as enfermeiras do dia 20, tem duas hoje aqui nos prestigiando. Também, como já fiz antes, agradecimento ao Alexandre, mais uma vez, a Jéssica, que fizeram as explanações e voltem sempre quando tiver projeto assim para a gente entender melhor e poder votar com convicção, né, nos projetos. Também gostaria de agradecer a todos vocês, principalmente vocês da Associação Carlos Gomes, que é onde eu pertenço, que vieram assistir no dia de hoje, que até nunca tinha visto ninguém de vocês aqui. Voltem sempre, são sempre bem-vindos, vocês como todos que estão aqui nesse dia de hoje. São sempre bem-vindos e bem ver o que nós, vereadores, estamos fazendo aqui. Isso aí, muito obrigada.
Eu gostaria então de cumprimentar as pessoas que não estavam presentes quando eu abri a sessão. De imediato, então, gostaria de parabenizar aqui em nome da Sônia e a Nádia, que é a secretária da Saúde, e a outra enfermeira que não sei que se faz presente aqui hoje, pela primeira conferência da saúde da mulher que foi realizada em nosso município aí, semana passada, e já de imediato pedir desculpa porque não pude chegar a tempo de fazer parte da mesa, mas te expliquei, acho que tu foi minha professora, sabe como é que é essa situação. quero parabenizar vocês ali pela organização, ainda usaram aqui a nossa câmera aqui, parabenizar os dias também, a Solange, que pelo que eu vi foi ela a diretora de um teatro que foi representado ali, acho que repercutiu bastante no município. Espero que a Globo não venha aqui contratar ela, deixar nós ter a nossa tesoureira e secretária aqui. Me preocupou até bastante ali, pediu para elas fazer uma declaração ali para mim. Tem em casa alguns assuntos ali, de repente, pelo acordo da mulher, assim mesmo, eu ainda vou pedir que ela assine ali para não ficar só verbal ali, porque me preocupou bastante a situação ali. É só uma brincadeirinha. Gostei muito da apresentação feita ali. Espero que seja a primeira de muitas que vocês venham realizar dentro do nosso município. Sempre admirei o teu trabalho aí, Sônia, e da Nádia, que vocês sempre fizeram uma equipe aí para trabalhar no município, e que sigam sendo essas pessoas que vocês são. Também parabenizar vocês pelas técnicas de enfermagem, pela passagem do seu dia, que foi dia 20. Deixo aqui meus parabéns por esse dia. Convidar a todos, então, para a festa do agricultor que a gente falou aí, que começa sábado, quem pudesse fazer presente. A gente tem um desfile que é às 10 horas, às 9h30, a missa festiva, e convido a todos para vir participar. Agradecer então o convite do Coronel Quadros, que estendeu o convite a essa casa para todos os vereadores, para que a gente participe dessa reunião, para que sejam estudadas possibilidades, que eles vão fazer um trabalho de estudo, que é o nosso município, é Butiá, é Minas do Rato, e aonde que eles querem a participação dos vereadores, e com certeza vai representação dessa casa. O vereador Diogo já se manifestou, o vereador Rodrigo também, se algum outro vereador quiser ir representando essa casa também, depois acerta na secretaria. O mais, acho que seria isso, tá? Quero também, por a gente ter, na próxima segunda a gente não tem sessão, e chegou um edital aqui de última hora, quero ler então. A Câmara Municipal de Barão do Triunfo, Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno, representada por seu presidente e a presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo, considerando o disposto no artigo 9º do parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, convoca a população e a todos os demais interessados a participar da audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais de resultado nominal do primeiro quadrimestre de 2017, a realizar-se no dia 29 de maio de 2017, segunda-feira, às 15 horas, aqui nesta casa. Quem quiser se fazer presente, por a gente não ter sessão, então, deixo isso aqui. Nada mais havendo a tratar, então, deixo convocado a todos para a próxima sessão, no dia 5 de junho aqui. Agradeço a presença de todos, sejam bem-vindos, continuem prestigiando o trabalho dos vereadores dessa casa, com retorno às suas casas.